Lucas capítulo 3, no décimo, capítulo 3, versículo 1. Pode pegar só o versículo 3 aí, enfim, por favor. 3, 4, etc.
E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos por pai Abrão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo.
Amém. Até aí. Tá bom. Então, qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus para nos salvar? Qual é a maneira que Deus achou para salvar a humanidade? Foi incentivando a humanidade, incentivando o homem, o ser humano, ao arrependimento. Sabe? É... Deus quis fazer com que o homem entendesse e se arrependesse. Então, João Batista prega o arrependimento e depois Jesus vem pregando também a mesma coisa, o arrependimento para remissão dos pecados. Será? O que que significa esse arrependimento? Então, Deus... Ele entendeu que todo mundo precisava de arrependimento. Todos nós precisamos de arrependimento. Então, quando Jesus, quando João vem na frente pregando, falando sobre arrependimento, então todo mundo precisava perguntar: o que é isso? Que arrependimento é esse? Eu preciso me arrepender de quê? Eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Jesus depois, e também pregando a mesma coisa. Pregando um batismo. Um batismo, ou seja, uma doutrina, uma filosofia, alguma coisa que naquele tempo era... A influência era muito grande quando se falava assim: tudo que tinha que fazer era batizar. Batizar quer dizer, você assumia aquela condição. Tá certo? Foi batizado, então você sabia que aquilo, você fazia parte daquele batismo. Eu faço parte disso. Então Jesus... João vem pregando o batismo de arrependimento. Jesus Cristo depois dá sequência, falando sobre o arrependimento. Mas nós temos que arrepender de quê, gente? Você sabia que sem arrependimento, não há remissão de pecado. Tá certo? Se eu não me arrependo, eu continuo a mesma coisa. Tá certo? Então, mas arrepender de quê? De que a gente vai arrepender? Eu tenho que me arrepender de quê? Né? De que você precisa se arrepender? Por acaso você já se arrependeu? Você já se arrependeu? Então, Você já foi batizado por esse batismo aqui, esse arrependimento aqui? Porque às vezes a gente arrepende. Por exemplo, a gente queria comprar um carro de uma cor, comprou de outra e se arrependeu. Você queria comprar uma casa, comprou outra casa e se arrependeu. Mas esse batismo aqui, você foi batizado nesse batismo e se arrependeu? De quem que você se arrependeu? Ou você nem sabe que precisava se arrepender? Que arrependimento é esse? Você sabe, Noel? Que arrependimento? Você concorda? Está dando para entender? Ou seja, todo mundo caminha, toda a humanidade caminha numa direção. Aí Jesus Cristo veio e acorda, pessoal, acorda, vocês estão indo nessa direção, essa direção não é boa não. Olha, atenção, acorda, povo, acorda, humanidade, acorda, criatura. Ele então tocou um sino, tocou uma trombeta, anunciou que para onde a humanidade estava caminhando era o fim, era o caos, era a humanidade não podia continuar naquela direção. Ele propôs, então, ele propôs o quê? Ele propôs uma doutrina, ele propôs uma palavra, ele propôs um ensino que pudesse mudar a pessoa. E para isso seria necessário o arrependimento. O arrependimento. Amém? Que arrependimento é esse? O que, que Deus propôs? Qual é a proposta de Deus que exigiu de você arrependimento? Exigiu de você uma postura diferente, exigiu de você, é como se você tivesse trocado o nome, é como se você tivesse trocado de nome. Amém? Que arrependimento foi esse? O que, que estava errado? O que, que estava errado, Júnior? O que estava errado, El? A humanidade. Pode falar, vocês sabem, é porque vocês ficam com medo de falar. Hein? O que estava errado na humanidade, João, ô, Paulo Júnior? Hã? Não é para falar, não tem problema não. Se não der certo. O que estava errado? Hã? O que, que vocês acham? Sônia falou ali, os frutos, os procedimentos. O que estava errado, Humberto? Hã? A forma de pensar. O que mais? O que mais? Hã? Pega o microfone, Júnior, fala. Será que estava errado, sério? Deus não propôs isso? Deus não propôs? Ó, tem que se arrepender. Então, tem que se arrepender. Mas arrepender de quê? Ó, né, todo mundo deve ficar assim, ó, se arrepender de quê? De quê?
É dos maus atos, né?
Amém. Sim, antes, igual... Estava tocando a música, né? Aprender a amar, né? Sem esperar nada em troca, né? Fazer o bem, não fazer o mal. E antes, não. Antes o cara, por exemplo, dava um cheque, o cheque botava assim em fundo, eu já pensava de outra forma, né? Ah, eu vou lá e vou receber e não quero nem saber, né? Hoje não, hoje eu penso diferente, né? Ah, você voltou?
Né? É isso mesmo, Paulo.
Acho que é o governo, né?
Então vocês vejam o seguinte, que João Paulo está numa direção, Elcion está noutra direção, né, o Elias está noutra direção. Então, é sinal que cada um tem um entendimento. É sinal que cada um pensa de um jeito. Certo? E o ideal seria que todos nós pensássemos todos do mesmo jeito, para que haja uma só fé, um só espírito, um só coração, né? Que arrependimento era esse? Que arrependimento é esse? Né? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo e que precisou de fazer? É, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 11. Amém. Efésios capítulo 2, versículo quanto que eu falei? Então lê.
Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Amém. Então, repete isso aí.
Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
Continua.
Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra da esquina.
Então, estava sendo ali com a estava sendo ali iniciada a família de Deus. Estava sendo ali, estava ali começando o povo de Deus. O povo de Deus não começou lá atrás, não, gente. A igreja não começou lá, com Abraão, com Isaac, não. A igreja começa com quem? Com Jesus Cristo. A igreja, ela começa com Jesus Cristo. O povo de Deus começa com Jesus Cristo. Então, qual era o arrependimento? Então, quem estava andando nessa direção, naquela direção, nessa direção, nessa direção... Todos tinham que caminhar nessa direção. Que direção era essa? Jesus Cristo. Então, a vida desse dessa direção e ande nessa. Arrependa dessa direção e ande nessa. Não ande nessa, ande nessa. Amém? Então você vai deixar o caminho que você anda para andar nos caminhos do Senhor. Certo? Então esse era o batismo, esse era a palavra que eles pregaram. Converter ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso é que Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor. Então, às vezes a sua vida não está ainda convertida a Ele. Falta, então, que você se arrependa do caminho, você se arrependa da sua maneira de pensar, da sua maneira de viver, e converta ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, João Batista falou, você quer andar nessa direção? Então, esse aqui vai ser o povo de Deus. Esse povo aqui vai ser a casa de Deus. Esse povo aqui vai ser o reino de Deus. Deus, ele resolveu começar aqui, do qual Jesus Cristo é a principal pedra, o primogênito, o primeiro. Desceu lá a mansão dos mortos para chamar Abraão, todo mundo. Sabe por que eles morreram sem ver a terra? Por causa disso aqui, ó. Até hoje, nós ainda estamos esperando a promessa. E você está sendo convidado a fazer parte do quê? Do povo de Deus. Você está sendo convidado a fazer parte da família de Deus. Então você está se arrependendo da sua maneira de viver para viver da maneira que Ele determina. Hein? E para isso precisa de arrependimento. Arrependimento. Cada pessoa analisa, pensa, não. O que eu tenho que fazer? Cada um tem um jeito, não é assim? Cada um tem uma maneira de viver. Nenhuma delas serve para Deus. Nenhuma delas serve para Deus. Qual que serve para Deus? É o Evangelho. É do jeito que Jesus Cristo falar. Entendeu? Olha, não é nem do jeito que está escrito, não. É do jeito que Deus falar. Se Ele falar hoje, você tem que fazer do jeito que Ele falar. Amém? Eu edificarei a minha igreja. Eu é que vou edificar as pessoas. Sou eu é que vou dar o Espírito para ela. E vou botar na cabeça, na mente dela, a minha palavra, no seu coração. E então eu vou experimentar. Se a palavra estiver no coração dela, eu vou saber, pelo fruto. Se a palavra estiver na mente dela, eu vou saber, pelo fruto. Então João Batista falou assim, olha, agora não tem jeito. Agora não tem jeito de você passar por bonzinho, não. Agora não tem jeito de se passar por crente, não. Porque eu vou ver. Eu vou ver o fruto. Amém? Interessante. Interessante que isso funciona. Eu já reparei que funciona. Amém? Quando a gente menos espera, A gente mostra. A gente mostra o fruto. Ou ele é bom, ou ele não é bom. Amém? Então, o machado está posto à raiz da árvore. O machado está lá, na raiz da árvore. Não foi eu que pus o machado. Foi falado hoje de manhã. Eu acho que foi falado hoje de manhã. Examina você mesmo. Você mesmo examina. Se você serve a Deus convenientemente, examina você mesmo, como é agora mesmo está dizendo aí, a gente fica chateado, porque de repente Deus mostra para a gente que a gente não está servindo a Deus devidamente. Amém? Concorda? A gente, então, foi até perguntar de manhã. Se dissesse, agora, você está pronto, você acha, você tem consciência de que você serve a Deus convenientemente? A gente ia observar que muita coisa ainda nos falta. Então, arrependimento significa uma mudança. Arrepender significa mudar. Mudar para onde? Para a família de Deus. Jesus reunido ali com as pessoas, olha, minha mãe, meus irmãos, então, a família de Deus, a família, o povo de Deus. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, essa luta, falando, pregando de manhã, de tarde, etc., insistindo, fazendo reuniões daqui, é para ver se as pessoas, através das pregações, produzam frutos que mostra que ela se arrependeu. Mostra que ela mudou de vida. Agora, se você estiver falando e ela continua fazendo aquilo, continua. Então você fica assim, meu Deus, ela continua. Quer dizer, falou para não roubar, está roubando. Falou que tinha que amar a Deus, não está amando a Deus. Falou que tinha, porque Deus, ele sai semeando a semente. Aí nasce a árvore. E o machado. A árvore nasce. E o machado? Põe aqui. Tá o machado aqui. O que que Deus espera? Será que ele entendeu? Será que vai ter conversão ali? Será que ali ele vai fazer realmente? Se não acontecer, então o machado vai eliminar essa árvore e plantar outra árvore no lugar. Se essa árvore também não corresponder, o machado vai tirar essa árvore e vai colocar outra árvore no lugar. Bem? Até que ele colha o fruto desejado. Por que que fica essa árvore aí? Por quê? Para quê? Para que essa árvore? Para que essa árvore? Bem? Vocês concordam? Concordam? Lê mais uma vez. Vamos ler.
Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamam circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem.
Um novo homem. Jesus disse, olha, quem não nascer de novo. Quem não nascer de novo. Agora é o seguinte, a minha palavra é esta. Todo mundo tem que nascer de novo. Seja sacerdote, seja profeta, seja apóstolo, seja mestre, seja quem for, tem que nascer de novo. Amém? Tem que nascer de novo. Tem que deixar os seus caminhos e o caminho do Senhor. Tem que andar no caminho do Senhor. Amém? Tá, fala assim. Naquele tempo você estava sem Deus. Então significa que hoje só tem Deus. Só tem Deus. Só faz parte da família de Deus quem estiver andando nos caminhos do Senhor. Convertei ao Senhor. Então presta atenção. Eu mesmo tenho que observar. Eu não estou fazendo determinada coisa certa. Então eu não, eu estou um pouquinho, eu posso estar, olha, eu posso estar bem na beiradinha do caminho, mas eu não estou no caminho. Eu tenho que me converter. Eu tenho que diminuir cada vez mais o que me separa dele. Eu tenho que diminuir o que me separa dele. Graças a Deus que eu não mato mais. Então eu já me aproximei. Amém? Eu não estou roubando mais. Diminuí. Então eu me aproximei. Está certo? Eu não minto. Só quando for mesmo preciso. Então a gente está diminuindo a distância que nos separa de Deus. É isso, todo mundo tem que se preocupar. Produzir fruto digno de arrependimento. Fruto que mostra que eu estou melhorando, eu estou me aproximando. Amém? Eu estou sendo regenerado, eu estou sendo lavado, eu estou sendo santificado, eu estou sendo aperfeiçoado. Eu estou me convertendo. Amém? Eu estou me convertendo ao Senhor. Como que eu sei que eu estou me convertendo? Pelos frutos. Os meus frutos mostram que eu estou me convertendo. Eu estou me convertendo. Eu não era capaz disso, agora sou capaz. Eu não era capaz daquilo, agora já sou capaz. Amém? Olha, eu tenho certeza, eu tenho notado, eu tenho percebido que eu estou me convertendo ao Senhor. Vocês concordam? Vocês concordam, gente? Amém? Amém? Então é isto que a igreja é, ué. Ó, Paulo diz assim, corri a carreira que me foi proposta. Como é que a gente corre a carreira? Correndo. Combati o bom combate. Né? Veio de lá e opa, e tal, e etc. Vesti a armadura de Deus, combati o bom combate. E pelejei, e lutei, e consegui o quê? A minha conversão. Amém? Consegui a minha conversão. Hoje eu posso bater no peito. Hoje eu posso bater no peito. Concordam? É cada um de nós. Cada um de nós. Então, conversão é fruto, conversão é fruto do arrependimento. Por isso é que tem que se arrepender. Por isso é que é, o fundamento da doutrina de Cristo é arrependimento. Amém? Não quer dizer que você não peca, não quer dizer que você não erra, não quer dizer que você não falha. Você falha, você erra, você peca. Mas como você tem consciência e a palavra de Deus não está deixando você dormir. A palavra de Deus está mantendo você acordado. A palavra de Deus está, sabe, incomodando você. Senão não tem salvação, não. Amém? Senão não tem salvação, não. Eu morro para vocês serem salvos. É assim. A palavra de Deus é ela que nos salva. É ela que vem como chuva. É ela que vem incomodando. É ela que não te deixa. É, né? É ela que abre os seus olhos. Deus chama Paulo e fala: Paulo, vai e abre os olhos desse povo. Não dá sossego, perdão, Paulo. Se você demoliza para eles não converte, não. Concorda? Se deixar, eles não converte, não. Concorda que não converte? Não é verdade? Não converte, Uel, não converte. Se deixar, a gente mesmo, se folgar um pouquinho, a gente começa a distanciar. A gente começa a distanciar de Deus. Amém? A gente começa a afastar. Certo? Então a nossa conversão depende do arrependimento. E o arrependimento vai mostrar os frutos, com certeza. Certo? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Olha para você ver. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Isso aqui mostra, é conversão mesmo. Tem que ter conversão mesmo. Não, não pode simplesmente levantou as mãos ou tá, né, achar que pensar, etc. Não. É preciso converter ao Senhor. Andar de maneira digna de um filho de Deus. Amém? Mostrar pelos frutos, conhece a árvore. Amém? Colossenses capítulo 2. Lê, por favor, lê.
Portanto, se há algum...
Presta atenção para você ver. Quantas vezes você, assim, de joelho, leu isso e pensou e tal, etc. Quantas vezes você meditou nessa palavra? Quantas? Quantas? Hein, Loriana? Nesse Colossenses, do jeito que essa carta é boa. É, como é boa essa carta. Amém? Vamos lá.
Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Aonde estão esses tesouros da sabedoria e da ciência? Aonde? Aonde? Né? Então, fala, e enriquecido da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo. Então, a gente precisa conhecer Cristo. Nós precisamos de buscar, conhecê-lo da melhor forma possível. Por quê? Porque nele está escondido todos os tesouros. Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E é por isso que a gente aqui não falta palavra. Não falta o que falar para vocês, não. Aqui não falta, graças a Deus, não falta. Amém? Não falta. Então vamos lá.
Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas.
Isso. Então por que a gente prepara bem o elmo? que a gente prepara bem o Paulo Júnior? Por que a gente quer preparar bem o Elise? Por quê? Né? Para que você não seja enganado, para que você não seja, sabe, levado por qualquer vento de doutrina. Então nós temos uma igreja realmente bem preparada. E ela só vai se deixar enganar se ela quiser. Bem instruída. Amém? Então Paulo tinha essa preocupação. Quero que saibais quão grande luta eu tenho por vocês. Olha, Paulo, vou dizer para você, Paulo, muito obrigado. Olha, você, a luta sua é que nos salva hoje. Ai de nós se a gente fosse preguiçoso, Paulo. Ai de nós se você tivesse sido uma pessoa assim, relapsa. Olha, Paulo, você realmente serviu a Deus de coração. Amém? E agora nós estamos pegando tudo mastigadinho. Nós estamos pegando a coisa tudo. É só ler, meu irmão, e pensar. É só ler e meditar. Concorda? Continua.
Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo.
Então, ele deve olhar para nós e ficar feliz. E eu tenho certeza que ele está vendo. Amém? Ele está vendo. Ele está vendo. Se ele está vendo Jesus Cristo, mais ainda. A sua firmeza. Vocês acreditam que eles estão vendo? Ele está vendo também. Eles estão vendo também. Tanto a firmeza quanto a moleza. Eles estão vendo também, sabe, tanto o que interessa quanto o que não interessa. Hoje, de manhã, a Juliana teve uma visão. Os anjos, no meio de nós aqui, eram homens, mas com asa. E eles batiam a asa na hora que a gente estava cantando, eles batiam a asa. Amém? Não sei, eles não devem ter mão, né? Devem ter asa. Então eles batem a asa. Amém? E eles batiam a asa. De tal maneira que formava um vento. E ela sentia o vento bater nela. Hoje de manhã, os anjos. Agora, se eles veem isso, com certeza ele vê o esforço e vê também o pouco caso. E vê também o descaso e vê também a famoleza. Não vê? Amém? Ele vê, uai. Olha, eu acredito que vê. Nada escapa aos olhos de Deus. Vai galardoar, vai recompensar, vai retribuir àquele que realmente está botando no seu coração, não, olha, eu faço parte dessa obra, eu faço parte dessa família de Deus, eu quero o meu nome escrito, sabe, eu quero, o que eu tenho que fazer, Jesus, para mim, fazer parte desse povo seu, Jesus, onde o Senhor é a principal pessoa, eu quero fazer parte desse povo seu, Jesus, o que eu preciso fazer? Amém? Vocês concordam? Pronto. Então não tem assim muito, não tem assim misticismo, não tem negócio de um está certo, outro está errado. Então, é fruto. Amém? É anjo. Certo? É a presença de Deus. É falar e acontecer. Amém? Vocês concordam? É Deus no meio de nós. E nós no meio do povo de Deus. Nós não podemos deixar ser levado por nada que venha poder nos separar de Deus. Amém? Continua rapidinho aí, por favor.
Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai.
Está vendo? Está vendo?
Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
E não segundo Cristo, porque nós nos convertemos a Cristo. Né? Nós nos tornamos filhos dele. Portanto, assim como recebeste Jesus Cristo como seu Senhor, então agora você vai viver dessa maneira. Amém? Olha, analisa a sua pessoa e vê se você está andando do jeito que Jesus Cristo andou. Andou. É, analisa a sua vida, a sua pessoa e vê se realmente você vive como Jesus viveu. É claro que falta muito, não falta? É claro que falta muito, mas não é assim? A lei, a regra aí não é essa? Anda como Jesus Cristo andou. Essa é a regra. Viva como Jesus viveu. Não aceita outra doutrina, não. Não aceita outro caminho, não. Agora você pode dizer o seguinte: meu Deus, eu estou longe. Eu estou longe. Eu também estou longe. Mas eu estou no caminho. Não é porque eu estou longe que eu vou mudar de direção, não. Não é porque é difícil que eu vou tomar outra direção, não. Vocês concordam? Concorda, filha? Não é não? A gente reconhece que é difícil, reconhece que está longe, mas bate no peito e diz: olha, eu acho que é desse jeito, tem que ser desse jeito, e é, o caminho é esse. Nem que eu seja o último. Bem, mas eu quero, é assim que eu entendi. Como Jesus viveu, como Jesus andou, é como você tem que fazer. Bem, não precisa falar para mim que é difícil, que eu sei que é. Ele falou. Ele mesmo disse que era difícil, ele mesmo sabia que era muito difícil, era quase impossível. Mas como não é impossível, não tem impossível para Deus, é possível. Amém? Porque ele quis assim, essa é a vontade de Deus. É assim que ele quer, ele quis assim. Ele diz: olha, se as primícias são santas, o corpo também vai ser santo. E seja perfeito, porque eu sou perfeito. Então a proposta de Deus para nós é. Pronto, acabou. E na medida que você vai se arrependendo, porque nós vamos chegando assim, sabe? Devagar, nós vamos chegando à conclusão que nós precisamos deixar disso e fazer isso. Sabe? Nós vamos chegando à conclusão que isso não dá mais para a gente fazer. Isso aqui não dá mais para a gente fazer. A gente tem que fazer diferente. Não é não? Paulo diz assim: eu era criança, quando eu era criança, eu fazia as coisas criança. Tudo bem, deixa para a Viviane fazer isso, a Lauriana fazer, né? O Paulo Júnior fazer, mas eu? Então tem coisas que tem coisas que não dá mais para a gente fazer. Amém, amém? E assim é a nossa carreira. É a nossa carreira. Tem gente Lá na frente tem gente no meio, tem gente começando, tem gente lá atrás. Tem gente. O que está lá na frente não desfaz do que está do meio, no meio, nem desfaz do que está lá começando. Muito pelo contrário. Paulo falou, veja com que grande luta eu tenho por vocês. Veja com que grande luta eu tenho por vocês. Amém? Porque ele, nós queremos, Deus quer que todos sejam salvos. Que se arrependam e passem a produzir o fruto que, digno do seu arrependimento, que mostra que você se arrependeu. Amém? Então tem certas coisas, como eu estou falando aqui a Viviane, não é porque a Viviane é a Viviane, não. É porque tem certas coisas que se a Viviane fizer, é normal. Mas se a Geralda fizer, já não é mais. Né? Tem certas coisas que se a Laureana fizer, ainda passa. Mas se a Dora fizer, já não passa mais. Amém? A mesma coisa aqui. De quem vocês acham que Deus exige mais aqui entre nós? Entre nós todos aqui. De quem Deus exige mais? De quem? De mim. E vocês pensam que é fácil? E vocês pensam que eu também não tenho vontade de fazer muita coisa que vocês fazem? Tenho. Mas eu não posso mais. Não tem como. Concorda? Não tem como. A quem muito se dá, muito será exigido. Então, às vezes, Deus não exige muito de você, não. Às vezes, Deus não exige muito de você, porque você fica assim, não quer, não pede, não busca, fica com medo de produzir, com medo de se santificar, com medo de consagrar a Deus. Amém? Fica igual aquele feijão lá com pouco fogo. Fica, gasta uma semana para cozinhar. Amém? Amém, gente? Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como foste ensinados, assim como foste ensinado, etc, 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 etc. Amém? O Elman ali tem um negócio ali para nós, que ele vai ler para mim ali. É, tem mais, viu? Depois vocês lêem em casa. Depois vocês lêem em casa. Essa, o capítulo 3 de Colossenses aí, é uma bênção. Então, todas as vezes que você for orar, às vezes você está sem assunto para orar, pega a carta de Paulo aos Colossenses. Pega a carta de Paulo aos Romanos, principalmente essa de Colossenses. É boa demais. Bem, sabe qual é a nossa vocação? Nosso chamado. O chamado de Deus para nós é para ser santo. E ser santo numa época dessa não está fácil. Amém? Amém? Vocês concordam? Meu Jesus de Nazaré. Amém? O chamado de Deus para nós é ser santo, perfeito. E numa época dessa. Não é? Não é não? O Emo, fala aí o Emo. Romanos 11, a partir de 16. Pega aqui o microfone aqui, lê. Ah? Romanos 11, versículo 16 ao 24. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que se caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permaneceram na incredulidade.
Quando comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, você torna um com ela. Quando nós comemos do conhecimento do bem e do mal, nós tornamos um com ela. Amém? Agora aqui está a árvore da vida. A árvore, o povo de Deus. Nós saímos de lá, viemos para cá. Agora é o inverso. Eu estou saindo aqui e sendo enxertado aqui, ó, enxertado. Como que faz enxerto? É amarrando. Deus vem e me amarra, ele corta um pedacinho aqui, me põe, amarra. Por isso que tem aquela música, amarra-me, amarra, né? Aquela música, ela nasceu, foi disso mesmo, sabia? Foi uma vez nós falamos sobre isso, aí nasceu essa música. Amém? Amarra-me. Então, aí, eu saio daqui e vou para lá. Então, quando eu estou nessa árvore, enxertado nessa árvore, a seiva, ela vai, de repente, o fruto desse galho aqui, não vai ser o mesmo fruto dos outros? Vai. Eu vou produzir o fruto dessa árvore, porque eu fui arrancado daqui, enxertado aqui. Eu faço parte do povo de Deus, do reino de Deus, da árvore genealógica. Amém? Jesus Cristo, tal, filho, é assim? Até chegar no Rossini. E aí vai sendo filho, até chegar. Amém, gente? Deus está dando poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. De que maneira? Através do arrependimento, eu me arrependo de ter vindo para cá. Eu me arrependo de ter vindo para cá. O fruto aqui não é bom. A vida que não é boa. Eu me arrependo de... E eu estou voltando para Deus. Volta para mim. Eu estou voltando para cá. E para mim voltar para cá é através do enxerto. Amarra-me, Senhor. Amém? E me prende ao Senhor. Amém? Ponha o teu espírito em mim, liga, ponha a tua palavra no meu coração, ponha a tua palavra na minha mente. Meu Deus, olha, amém. Eu gosto mais do Senhor, sabe? Eu fiquei longe porque eu não sabia. Quando eu te conheci, Jesus, olha, eu me apaixonei. quando eu vi as tuas palavras, quando eu estudei a tua doutrina, olha, Jesus, eu não faço mais, porque eu não sou capaz. Eu não faço mais, porque eu não sou capaz, Senhor. Me ajuda. Eu quero fazer mais. Quero fazer mais. Amém? Me ajuda. E aí, a água vai cair nessa árvore, o sol vai bater nessa árvore, a terra vai contribuir com essa árvore, o microfone vai melhorar, e nós vamos, produzir melhor, de tal maneira que Deus sinta prazer, que os anjos venham bater palma mesmo, amém? Nós queremos mais é que os anjos batam palma para nós. Amém? Nós queremos que o Senhor venha e fique feliz aqui. Uma igreja que o ama, uma igreja que o adora, uma igreja que o quer bem, uma igreja que anda nos seus caminhos, uma igreja que tem demonstrado cada dia que realmente se arrependeu e voltou para Deus. Amém? Então, meu. Suas considerações finais aí, porque já passou da hora. Amém, pessoal?
Amém. É verdade. Amém.
Não, não. Bom demais. Então fala, bom demais.
Muito bom.
Amém? Não é não? Concorda? Não é não, filho? É isso, não é, filho?
É sim. É verdade.
E não é bom, a gente não sente bem, não sente?
Eu estou me sentindo bem, graças a Deus.
É, quem que não sente? Não, não, Paulo?
Muito bom.
Também acho. Amém? Amém, gente? Humberto? Olha, o homem mais cabeçudo que tiver, ele vai achar bom. Concorda, filho? Não é assim? Tem uma coisa mais boa aqui?
Não. Tem não.
Alegra o coração da gente, não alegra? Não alegra? Interessante. Olha como isso faz bem pra gente. Faz bem pra gente. Interessante o seguinte, que exige demais, mas não oprime. Não oprime. Amém, Valdete? Exige, não exige, Valdete? Mas não oprime. Tem certeza que não tem ninguém oprimido aqui. Mas existe. Existe a gente. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Olha, agradece a Deus. Porque Deus te achou, semeou no seu coração, amém? Semeou no seu coração, chamou você para o lado dele, trouxe você para o lado dele, amém? E com certeza, você aceitou de coração fazer parte do povo de Deus, da família de Deus, né? E cada dia nós nos convertemos mais, cada dia nós nos aproximamos mais, cada dia nós nos sentimos mais perto, amém? Permanecemos assim, edificados, sentindo fortalecidos, sentindo que realmente o nosso caminho continuará sendo Jesus. Amém?
né, irmão? E compensa a gente lutar, compensa a gente levantar, né, Valéria? Levantar essa bandeira com orgulho, né, Deus? Compensa a gente, porque é uma coisa que nos convence, amém, Lourdes? Convence ou não convence, Lourdes? Amém. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me dar, vai fazer com que a seiva, vai fazer com que ela venha me nutrir do necessário. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar chuva, sol, justiça. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar alimento. E eu posso desejar. Eu posso desejar. Muito mais do que eu já tenho. Porque essa é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para o seu povo, a sua igreja. Obrigado, Pai, por tudo isso. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, por tudo o que vocês fizeram, apóstolos, profetas, mestres, nossos pais, aqueles que deram as suas vidas para que a gente hoje pudesse sonhar com esse dia, com esse momento em que todos juntos, anjos e povo de Deus, possamos cantar, né, gloriosamente ao lado de Jesus, no céu, na casa de Deus, cercado pelos coros celestiais, cantando o hino, cantando aquilo que vai realmente alegrar nossos corações. Amém. Amém. Thank you.
Thank you.